Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 19 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Twitter, que mudou algumas coisas importantes na política de privacidade da plataforma. Eles avisaram que dentro de 30 dias eles vão parar de seguir a política conhecida como Do Not Track, que deixa uma pessoa optar por não receber cookies que rastreiam a atividade dela pela internet para fins de publicidade. O Twitter disse que, ao contrário do que eles esperavam, o Do Not Track não foi adotado em massa pela web afora e eles se viram obrigados a desistir de dar a opção do pessoal não ser rastreado. Estranho esse papo, né? Para piorar, eles disseram que a partir do mês que vem eles também vão aumentar o prazo de rastreamento dos cookies que eles instalam nos dispositivos da galera, estabelecendo uma validade nova de 30 dias ao invés dos 10 dias atuais. Agora, para tentar balancear um pouco a má notícia, o Twitter implementou lá na parte de ajustes das contas uma área nova que mostra o que a empresa sabe sobre você, seus interesses, seus hábitos e tudo mais, que é o que eles compartilham com os anunciantes. Lá você consegue pedir para o Twitter te mandar um relatório de marcas que anunciam para você e você também consegue mudar ou eliminar algumas informações sobre os seus interesses. Isso não altera o volume de anúncios que você vê na plataforma, mas pelo menos ajuda a limitar um pouco, né, o que o Twitter compartilha com os anunciantes ao seu respeito. E enquanto isso, lá no Facebook, a rede foi multada em 110 milhões de euros, lá na Europa, né, óbvio, por conta daquele papo da mescla de dados entre o Facebook e o WhatsApp. Pra quem não se lembra, quando o Facebook comprou o WhatsApp em 2014, a rede prometeu que nunca ia misturar as coisas, ou seja, eles disseram que nunca iam cruzar os dados do Facebook com os dados do WhatsApp para ter mais informações e usar isso para publicidade. Eis que no ano passado eles quebraram essa promessa e disseram que iam unificar esses dados para vender para os anunciantes, o que causou uma polêmica danada, né? E deu origem a investigações como essa da Europa, que determinou uma multa de 110 milhões de euros para a rede. Esse valor só não foi maior porque a rede admitiu que pisou na bola e, enquanto isso, ela segue sob investigação por causa disso também lá na Alemanha, Itália e Reino Unido. Ainda sobre a rede, ontem ela ativou os algoritmos que vão começar a analisar post por post publicado lá para limitar um pouco a exposição de publicações sensacionalistas, com títulos caça-cliques e tudo mais. Ontem também o Facebook anunciou que fechou um contrato com a Liga de Beisebol dos Estados Unidos para transmitir ao vivo 20 partidas da temporada desse ano. Já quando o assunto é o Messenger, ontem o Facebook anunciou que está mexendo um pouco na interface do app para, primeiro, tentar promover novos recursos tipo os games, por exemplo, e em segundo lugar para facilitar a visualização de quem está online, mensagens não lidas e etc. E já que eu citei o WhatsApp no começo aqui dessas notícias, deixa eu comentar que ontem eles atualizaram um app para Android e a versão web deles e estrearam aquele recurso que deixa você fixar determinadas conversas no topo da lista de papos para ficar mais fácil de encontrar cada vez que você abre o app. E já que o assunto é novidade de aplicativo, deixa eu comentar algumas coisas que pintaram ontem que chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o aplicativo de tarefas Things para iOS ganhou uma atualização gigantesca e chegou à versão 3.0 com uma reformulação total do visual, processo de cadastro e administração de tarefas, integração com calendário e tudo mais. Pintou lá no site Mac Stories um review bem grande dessa atualização do Things e eu deixei o link para a matéria aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Ainda sobre atualizações de iOS, o teclado SwiftKey, que hoje é da Microsoft, também ganhou uma versão nova e trouxe um design novo, uns temas animados e estendeu o suporte do teclado a 106 idiomas. Já uma novidade que começou a chegar no iOS e no Android e que provavelmente vai ser liberada aos poucos para todo mundo, vem lá no app do YouTube. Hoje, oficialmente, só quem tem um canal com mais de 1.000 inscritos consegue começar uma transmissão ao vivo, mas parece que o Facebook está começando a remover esse pré-requisito e está abrindo a possibilidade de live stream para qualquer usuário. Por enquanto, é só um grupo reduzido de pessoas que está com acesso a isso, mas a expectativa é que a novidade chegue para todo mundo nos próximos dias. Enquanto isso, lá na Play Store, tá rolando uma espécie de ação promocional, provavelmente por causa da Google I.O., que tá deixando vários apps de graça. Ontem pintou lá no Tecnoblog uma lista com 16 aplicativos de diversos tipos, que geralmente custam entre R$1 e R$17 e que estavam de graça, né? Pelo menos no momento da publicação do post. Vale você correr e pegar o link para a matéria aqui na descrição e passar lá para dar uma espiada na lista, que eu torço para que ainda esteja inteira de graça quando você estiver ouvindo esse episódio aqui. Bom, e já que o assunto é Android, deixa eu comentar que o Google vai começar a deixar os desenvolvedores pagarem em troca de um destaque maior lá na Play Store. Essencialmente, a novidade aqui consiste em dois formatos publicitários que vão mostrar o anúncio do app na Home da Play Store e também nas páginas de listas de aplicativos. Ainda sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa falou, na verdade na quarta-feira, né, durante a Google I.O., que o Android Pay vai passar a funcionar aqui no Brasil ainda nesse ano para quem tem cartões Visa, Mastercard e Elo do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Porto Seguro. E por último sobre a empresa, deixa eu comentar que ontem pintou uma matéria lá no The Verge que diz que o Google deve lançar um Chromebook Pro no dia 28 de maio e que o computador deve receber alguns recursos do futuro Android O antes mesmo do lançamento do sistema para celulares. O diretor sênior de desenvolvimento de produtos do Chrome OS, um cara chamado Kan Liu, disse para o The Verge que o ciclo de updates do Chromebook é muito mais rápido do que o ciclo anual de grandes updates do Android e por isso alguns recursos tipo os atalhos de teclado mais eficientes vão chegar ao computador à frente do lançamento do Android O para celulares. E agora vamos falar sobre a Apple. Ontem, por conta do Dia Mundial de Consciência e Acessibilidade, três youtubers publicaram vídeos com entrevistas curtinhas feitas com o Tim Cook lá no campus da Apple. Esses youtubers, cada um portador de uma condição diferente que requer acessibilidade, conversaram com o Tim Cook sobre a importância que a Apple dá para esse assunto, que por sinal hoje é uma coisa essencial, né? E eu deixei os links para os vídeos aqui na descrição. E falando no Tim Cook, ontem o canal americano CNBC disse que o CEO da Apple vem testando pessoalmente um protótipo de produto que mede o nível de glicose da pessoa. Eles disseram que esse protótipo está integrado à pulseira do Apple Watch que ele usa, o que coincide com alguns rumores que têm aparecido por aí, que dizem justamente que a Apple pode estar se preparando para lançar pulseiras que vão aumentar o número de sensores biométricos do Apple Watch. Ainda sobre a Apple, ontem o Wall Street Journal tratou de uma polêmica que a empresa vem causando lá na China. O que acontece é o seguinte, alguns apps bastante populares por lá, tipo o WeChat, tem um sistema que deixa a galera mandar gorjetas para criadores de conteúdo. Então, se alguém publica um vídeo e eu gosto desse vídeo, eu consigo mandar ali 1, 2, 5, 10 dinheiros que vão direto para essa pessoa. O problema é que agora a Apple anunciou que vai começar a cobrar uma comissão de 30% em cima dessas doações, igual o que já acontece hoje na App Store, né, em compras internas de apps também. Isso tem gerado uma certa polêmica lá na China, porque né, não é uma compra interna isso aí, é só uma contribuição ali que vai direto pro bolso do criador do conteúdo, mas ainda assim a Apple segue comprometida com a ideia de implementar essa nova regra de cobrança em breve. E por último sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela finalmente começou a vender aqui no Brasil aquele iPad que ela anunciou em março, que só agora foi homologado pela Anatel. Ele custa a partir de R$ 2.500, mas tem aqueles 10% de desconto que a Apple dá para quem consegue pagar à vista. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links para as notícias de hoje você encontra aqui na descrição do episódio, junto com o link para o canal do Loop Infinito no YouTube, para você se inscrever, caso você não tenha feito isso ainda. Agora, se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Para limitar a exposição de publicações sensacionalistas com títulos classa-cliques. Esses youtubers, cada um portador de uma condição diferente que requer a sensibilidade.